Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba deste sábado, 17 de abril de 2021. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar sobre o que esperar de Guillermo Lasso, o liberal que derrotou a esquerda no Equador. A Inglaterra reabre os pubs e a Alemanha volta ao lockdown. Biden pilota na OCDE taxação mundial uniforme para todas as multinacionais. Em meio à pandemia, bolsas pelo mundo vivem momentos de euforia. Os 60 anos da primeira ida de um homem ao espaço. E os Estados Unidos decidem pôr fim à sua mais longa guerra.
A festa de um ex-banqueiro eleito no Equador. O conservador Guillermo Lasso comemorou a vitória nas eleições presidenciais depois da apuração de domingo.
Hoje é um dia de celebração. A democracia venceu. Os equatorianos, todos vocês, usaram o direito de eleger e optaram por um novo rumo muito diferente dos últimos 14 anos no Equador.
Um novo rumo muito diferente ao dos últimos 14 anos no Equador.
Lasso, que conseguiu juntar boa parte do anticorreísmo sob as bandeiras da direita, tinha 52% dos votos com mais de 90% das urnas apuradas. O ex-banqueiro venceu o economista de esquerda Andrés Arauz, homem de confiança do ex-presidente Rafael Correa. Arauz reconheceu a derrota e parabenizou o adversário. Lasso conseguiu reverter o revés do primeiro turno para se tornar presidente na terceira tentativa, depois de derrotas em 2013 e 2017. No parlamento, a primeira força vai ser o União por la Esperança, de Araújo, seguido do Pachacutic, o partido indígena que promoveu o voto nulo, depois que o candidato Yacu Pérez alegou irregularidades nas eleições no primeiro turno.
A eleição presidencial do Equador, que culminou nesse segundo turno com a vitória do candidato Guillermo Lasso, um ex-banqueiro de centro-direita de 65 anos, teve contornos curiosos. Isso porque, no primeiro turno, Lasso mal conseguiu passar à frente do líder indígena Yacu Pérez. Isso depois de uma recontagem de votos, ou seja, ele quase ficou de fora do segundo turno. No entanto, nesta segunda etapa, conseguiu sobrepujar o seu adversário, Andrés Arauz, que ficou com 47,5% dos votos, enquanto ele, Lasso, ficou com 52,5%. Ele embasou sua campanha não só numa política econômica de centro-direita, mas também buscando captar outros eleitores, especialmente os jovens, com políticas relacionadas ao meio ambiente, à questão do casamento do mesmo sexo, questão LGBT, igualdade de gênero, etc. Porém, agora que ele conseguiu a vitória, vem a missão mais árdua. Isso porque ele, para governar, terá que fazer uma coalizão parlamentar. E o seu partido tem apenas 12 deputados no Congresso Federal, que é unicameral. A coalizão União pela Esperança, que é do seu opositor e tem todos os contornos do ex-presidente Rafael Correa, tem 49 assentos. E a segunda bancada é do movimento indígena ligado a Yacu Pérez, que são 27 congressistas. Assim, não será fácil fazer uma coalizão numerosa para aprovar os seus projetos. Além disso, tem que enfrentar a questão da pandemia, num país que vacinou apenas 1% da sua população, onde a economia também está com altos problemas, tendo em vista que houve uma queda do PIB da ordem de 7,8%, e a dívida externa do país está em torno de 18 bilhões de dólares. Mas, enfim, todos esses desafios não eram desconhecidos para ele. E se concorreu, sabia que poderia ganhar e ter que enfrentá-los. Assim é que esta é a tarefa que ele tem pela frente. Já no vizinho Peru, que também realizou eleições nesse domingo que passou, porém em primeiro turno, Keiko Fujimori, de 45 anos, filha do ex-líder autocrata Alberto Fujimori, disputará o segundo turno da eleição presidencial no país, marcado para o dia 6 de junho, com o sindicalista Pedro Castillo. Com 98,4% das urnas apuradas, a ex-congressista aparece com 13,3% dos votos, pouco à frente de Rafael Lopes Aliaga, com 11,6%, que chamou a atenção devido ao vínculo com a Igreja Católica, ele é da Opus Dei, e a pauta conservadora nos costumes. Assim, passou a ser chamado de Bolsonaro peruano. Keiko, que concorre à presidência do Peru pela terceira vez, lidera o Força Popular, partido fujimorista que ajudou a derrubar o hoje ex-presidente Pedro Paulo Kuczynski, movimento que deu início à crise política do país. O presidente atual, o interino Francisco Sagasti, é o quarto presidente no atual mandato. Em 2018, Keiko foi presa acusada de lavagem de dinheiro e de recebimento de Caixa 2 da empreiteira brasileira Odebrecht. No ano seguinte, obteve um habeas corpus, mas o processo ainda não foi concluído. Quanto ao segundo turno, já há projeções.
Castillo, que pertence à ala de extrema esquerda, aparece em primeiro lugar na pesquisa com 18,1% dos votos. Ele é professor, sindicalista e promete nacionalizar empresas. Já Keiko Fujimori está na segunda posição com 14,5% dos votos. Ela, que é de direita e para alguns até de extrema direita, é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso por abusos de direitos humanos.
O Peru, considerado a sexta economia da região, vinha crescendo na década passada a uma média de 4% ao ano. Porém, encerrou 2020 com uma contração de 15% do seu PIB, uma das maiores registradas na América Latina. Com uma economia baseada na exploração de recursos naturais, como ouro, cobre, gás e no turismo, o desemprego alcançou uma taxa de 13% em janeiro deste ano. E os trabalhadores informais são cerca de 70% da população economicamente ativa. O salário dos peruanos caiu aproximadamente 12%. E a pobreza é realidade para 6,4 milhões de pessoas, o equivalente a 20% da população, segundo dados do Instituto Peruano de Economia. Este, portanto, é o legado que receberá o vencedor da eleição do dia 6 de junho, Keiko Fujimori ou Pedro Castillo? A seguir... Inglaterra reabre os pubs e Alemanha volta ao lockdown.